Aleluia. Deus é maravilhoso, Jesus é demais. Uma pessoa que é Deus e que nos ama, aleluia, né? Nos quer, morreu até na cruz por nós, o que vocês acham? Oh, meu Deus do céu, aleluia. É a Ele que nós temos que nos entregar, sabe? Toda a nossa vida. Eu não sei, não é? Por que que as pessoas têm dificuldade de se entregar a uma pessoa doce, a uma pessoa que só ama, uma pessoa que não jamais ofende, jamais trata mal, uma pessoa que só dá o que nós precisamos, né? E as pessoas não vão a Ele, é Jesus. É incrível isso. Só vão um pouquinho assim para tirar uma casquinha. Ai, Deus, me dá um carro. Ai, Deus, me dá, sabe, segurança quando eu passar no farol. Ai, Deus, eu preciso viajar. Deus, faz meu passaporte sair. Ai, Deus, ajuda. Gente, ele falou que isso é acréscimo. Tá? A gente precisa aprender a viver com esse Deus. Se entregar a Ele. Ter coragem de se entregar a Deus. Eu fiquei... Posso dizer a vocês que eu fiquei assim, acho que, não sei, gente, quantos anos? Uns 10 anos eu fiquei praticamente sem ver televisão. Um dia eu quis ligar a televisão, eu não soube. Aí porque foi colocado um aparelho lá e eu não sabia o que, que é para fazer com isso. Como que é esse negócio? Aí, quando eu consegui ligar, que me ensinaram, óbvio, né? Eu não entendia uma palavra que os caras falavam lá. Vocês acreditam? Fazer um bolo assim, eu punha, o que, que eles estão falando? Eu não estou entendendo. Eu me apartei deste mundo porque eu queria andar com Jesus, mas valeu a pena. Porque agora eu tenho controle sobre a minha vida, tá certo? Com todo aquele jejum extremo que eu fiz. Então, por exemplo, eu sei andar num equilíbrio em Deus. Não, isso aí eu não vou assistir, eu não quero. Não, hoje eu não quero assistir televisão, hoje eu quero ficar lendo Bíblia. Eu tenho esse domínio, porque o Senhor diz que é para nós termos domínio próprio, é um dos frutos do Espírito, tá? Então, é óbvio que o diabo vai te condenar. Pô, mas você não faz nem um bolo? Não, mas ninguém está precisando de bolo. Vai na padaria, compra um bolo. É mais barato que comprar uma revista na banca. Sabe, a gente gasta dinheiro em besteira. Ninguém está precisando de bolo que eu faço. Mesmo porque é bom não comer muito, porque hoje estamos, né, na fase de não engordar. Vamos comer menos. Melhor, muito açúcar também não é bom. Né? Então, gente, aí o diabo ficava condenando, mas você, comida tinha na mesa todo dia, fazia bem variado, vários pratos. Vários pratos. Porque como eu só comia legumes, então eu tinha que fazer vários. Então tinha bastante coisa. Fazia outras coisas para quem nunca fez jejum. Mas isso nem é difícil. Difícil quando você não quer fazer jejum. Você não quer fazer, então, ah, começa a lambiscar, lambiscar, lambiscar. Mas, gente, valeu a pena. Eu quero ainda andar muito com Jesus. Porque eu entendi que Ele que vai resolver todos os meus problemas. Eu não vou me iludir com nada do mundo, com ninguém, porque ninguém pode me dar o que Jesus já me deu. Ok? Então, as pessoas sofrem porque querem, porque não querem se entregar a Jesus. Sabe, tipo assim, ó, ah, eu já fiz isso um mês, dois meses, não resolveu. Não é para você, sabe, ver se funciona. É para você andar com Deus. Jesus andou lá, tinha multidão ao redor dele, né? Discípulos, muitos. Mas quando Jesus começou a ensinar a verdade, eles foram todos embora. Na verdade, ninguém estava andando com Jesus, embora fossem muitas pessoas, multidão. Poucos estavam andando com Ele, de coração. Porque aquela multidão toda crucificou ele. Não foi? Então, gente, sabe, a gente fazer as coisas para testar, ver se vai funcionar, não é andar com Jesus. Quem anda com Jesus é abençoado. Não tem como. Né? Então, há uma diferença. Procure buscar no seu coração se você está querendo, assim, só ser abençoado. Deus é misericórdia, Ele vai te abençoar, porque Ele é bom. Ele é bom. Tá? Ele quer te abençoar, porque Ele te ama, mesmo que você nunca vá querer Deus. Ele te ama. Não tem importância. Ele te deu agora a chance de escolher andar com Ele ou não. Antes nós não tínhamos chance, porque era só o povo judeu que era escolhido. Tá? Mas quando Jesus veio, Então, todas as pessoas tiveram, então, a chance de escolher andar com Deus ou não. Tá? Você tem a chance de escolher andar com Jesus. Se você não quiser, não tem importância. Mas se você conseguir elevar sua fé num lugar e receber o que você quiser e ir embora, não tem importância. Deus já sabe o fim da sua vida, o que vai ser. Ele sabe o pensamento que você vai pensar antes de você pensar. É demais ou não? Por que não entregar um ser deste, que é Deus? Por que não? Que sabe o que eu vou pensar daqui 10 minutos. Não é demais isso? Gente, ele conhece inteiramente o meu ser. Ele sabe, só ele sabe realmente quem eu sou. Por que que eu não vou me entregar a ele se para ele cuidar de mim? Você acha que os meus planos vão ser tão bem sucedidos que eles vão me sustentar a vida inteira, que vai dar tudo certo, vai ser um caminho? Não. Mas os planos de Deus, se eu entrar, andar neles, eles vão me sustentar a vida inteira. Para a eternidade. É incrível, né, gente? Então, a oração em línguas ajuda a gente ir se entregando a Deus devagar, porque ele vai revelando quem Jesus é, ele vai ensinando a palavra de Deus, dando sabedoria. E conforme a gente vai lendo a Bíblia, então aquilo que está sendo colocado no nosso espírito, o nosso espírito começa a nos ensinar. É incrível isso. Se você prestar atenção, muitas vezes não é o Espírito Santo que está ensinando, é o nosso espírito que está ensinando para a nossa mente. É demais, porque é o nosso espírito que recebe do Espírito Santo quando oramos em línguas. Então, o nosso espírito começa a nos ensinar, nos alertar. E começa a colocar em nós um amor grandioso por Jesus. Isso é demais. Então, nós somos muito capazes de nos enganarmos. Porque eu posso te enganar. Mas eu, enganar a mim, acho que é uma coisa muito pior, né? Porque só vou descobrir isso no final, aí é tarde. Então, se eu me entregar a Jesus, eu vou descobrir realmente quem eu sou. Por que que eu não quero me entregar a Deus? Devagar eu vou começar a ver. Por que que eu estou resistente nessa área? A gente não tem nem coragem de perguntar para Deus. Porque se eu começar a perguntar e orar em línguas, ele vai me mostrar e aí eu vou ter que decidir se eu vou entregar ou não. E como existe toda esta condição dentro de nós de engano, nós queremos andar no engano ainda. Embora nós tenhamos nascido de novo. Então, por isso que nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo e da Palavra de Deus. E se eu começar a ler a Palavra de Deus e orar em línguas, eu vou começar a ver realmente quem eu sou. Sabe? Não interessa o que as pessoas são. Eu tenho que saber quem eu sou. Por que que eu levo esse tipo de vida? Por que que eu gosto disso? Eu vou saber tudo da minha carnalidade. Mas eu orei muitos anos em línguas. Eu já vinha num processo de oração em línguas uma hora por dia, assim, tipo uns 15 anos. Verdade, assim, 15 anos sem parar, todo dia orando uma hora em línguas e estudando a palavra. O dia que eu cheguei nesse lugar que Deus podia lidar comigo foi quando eu realmente decidi largar tudo. Mas eu não larguei meu marido, não larguei minhas filhas, não larguei minha casa. Tá? Eu larguei de fazer o que não era preciso. Eu tive força. Tá? Então, mas escuta, a vida é bela, ela é muito bela com Jesus. Tá? Porque Jesus morreu na cruz. Não é para a gente levar a vida que quer agora, nós pertencemos a Ele. Se eu aceitei Jesus, Ele é o meu Senhor. Se você tem um Senhor na sua vida, é Ele que manda. Você vai trabalhar num lugar, tem um chefe lá, quem é que manda? É o subordinado ou é o chefe? É o chefe. Tem que obedecer ou então, até logo. Não é? Então, Jesus nos comprou, nos resgatou com o sangue dele. Então, nós aceitamos Jesus, somos dele. Ele nos comprou. Está escrito na Bíblia essa palavra. Ele nos comprou. Nós somos comprados. E se nós somos comprados, nós pertencemos a ele. Mas ele chegou até a declarar que, olha, se você realmente me amar, se você entregar a sua vida a mim, me obedecer, mudar, deixar que o Espírito Santo mude você totalmente, eu não vou te chamar mais de servo, eu vou te chamar de amigo. Ah, e essa hora é demais. Ele começa a fazer favores para você. Sabe, por mais que o diabo venha, você tem uma força dentro de você que isso o diabo não pode tirar mais. Não, isso ele não pode tirar mais. por pior que seja, ele não pode tirar essa força de Deus que está dentro de você, de viver. Você jamais vai largar Jesus. É isso que é maravilhoso. Porque nós temos, corremos um risco de largar Jesus, sabia? É. De repente a gente pode dar uma falseada assim, numa doutrina errada, e ó, largar Jesus. Isso é péssimo, porque doutrina errada é o pior diabo que tem, leva para o inferno. É um diabo. Doutrina errada. Faz com que as pessoas pensem que elas estão ótimas com Jesus e não estão, porque estão na doutrina errada. Certo? Isso é terrível. Então, louvemos ao Senhor, porque nós temos condição de crescer espiritualmente, né? A nossa igreja é para isso. É uma igreja diferente, né? Só para vir aqui louvar, que é uma delícia, Deus está presente. A gente não tem dimensão do quanto Ele age em todos os corações, enquanto nós louvamos o Senhor. Porque isso é um ministério. Tá? O ministério do louvor, ele tem toda, sabe assim, a ação de Deus quando é do Senhor, é o chamado de Deus. Assim como qualquer outro chamado, né? Você está nele, Deus está agindo. Então a gente não tem noção o quanto Deus já nos abençoou hoje. Tá? E a igreja não é só para nós virmos louvar o Senhor, mas tem uma sequência. Nós temos que aprender a palavra, aprender a andar com Deus, aprender a receber de Deus, porque se eu ando com Ele, eu recebo. Não é demais isso? É demais, muito bom. Então, a nossa igreja é para formar discípulos. Só que para formar discípulos, nós não vamos fazer escolinha aqui, fazer, sabe, assim, um livro de chamadas, dar nota, isso não existe. Os cultos vão ensinando. Né? E você vai praticar em casa. Quando você sai daqui, você tem que praticar em casa. Não é só para vir ouvir, não é só para vir escutar a palavra, é para vir escutar e praticar. Porque o Senhor diz que quem só ouve e não pratica é pessoa que está sendo enganada. Não vai receber. Então nós temos a condição de andarmos literalmente com Jesus. Termos conversa, diálogo com Jesus. É demais, gente. Se você vai crescendo espiritualmente, você vai começar a ouvir Deus. Às vezes as pessoas pensam místicas, né? Porque a gente já nasceu do nosso tataravô Adão. Nós já nascemos, né, com todo esse misticismo. Porque quando o homem caiu de Deus, ele entrou já num lugar místico. Ele já não tinha comunhão com Deus. Mas Jesus veio e nos resgatou disso. Agora nós temos dentro de nós a condição de ouvirmos Deus. De sermos guiados pelo Espírito Santo. Fazer o que Deus quer. Eu já contei isso muitas vezes, mas é uma experiência boa que eu posso partilhar sempre com vocês. Isso acontece direto. Às vezes eu estou com a minha agenda cheia. Tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir aqui. Quando eu levanto, só de pensar no que eu tenho que fazer, eu já estou cansada. Eu começo a falar assim, não, mas não é para fazer nada disso. Deus fala, fica aqui, você não precisa fazer nada disso hoje. Nada, nada, nada. E realmente nada era preciso fazer. Então aquilo iria me esgotar, aquilo iria me tirar da presença de Deus, aquilo iria fazer com que eu seguisse outro caminho, em vez de estar lá para ouvir o que Deus quer. Então Ele carrega a minha vida. É muito melhor. Tá? Jesus te ama, não se esqueça disso. Começa a se entregar a Jesus. Qualquer situação ele vai mudar. Qualquer. Mas quando você for orar, seja de coração. Não é uma coisa decorada, é uma coisa que vai fluir de você. Ele está presente. Pensa nisso. Quando você, bom, agora eu peguei minha Bíblia, eu vou orar. Você pode lá ter alguns hinos escritos, eu vou cantar esses hinos. Jesus já está lá, antes de você chegar. Ele sempre te espera. Ele é aquele noivo que sempre espera a amada. Mas é raro ela ir. Isso é horrível, não? Jesus está te esperando. Tem um lugar lá para você, do lado dele. Então, quando você for orar, não é nada mecânico. Você tem que se entregar. Você tem que sentir a presença dele. Você tem que chorar na presença dele. Quando você ora, você nem chora. Você nem sente nada, você nem ri. Você não sente nada. Então, é mecânico. Virando páginas lá, não sai nada do seu coração. Né? Um rapaz vai encontrar a noiva, ele vai com papel, né? Ah, é. Você é muito bonita. Foi muito bom vir aqui hoje. Que eu estava até com saudades. É assim que o namorado vai na... Gente, ele não precisa escrever nada. Aquilo brota, querida, amada. Você é linda. Você é tudo pra mim. Ai, que saudades. Vem cá, dá um agarrão nela. Ai, eu não te solto mais. Você é minha. Não é assim, não. É isso que você tem que ter quando você encontra com Jesus. Ok? Você tem um coração nascido de novo para se encontrar com Jesus. Não é demais isso? Amém. Claro. Você tem que colocar sua atenção em Deus. Você tem a natureza dele. Você pode se relacionar com ele intimamente. E isso vai mudar a sua vida. Ele vai fazer tudo para você, o que você nem imagina ele vai fazer para você. Mas você tem que mudar de vida. Chegou num ponto na minha vida que eu tinha que mudar tanto, tanto, para eu estar aqui hoje. Tanto. Gente, que eu fiquei uns 10 anos mesmo, sem ligar a televisão. Tinha 3 televisões na minha casa. Uma ficava lá numa sala que as meninas viam. A outra, era meu marido que via lá numa outra sala. E uma outra ficava lá no escritório, onde elas, eu não ia ficar em nenhum lugar daqueles. Aí eu não tinha paciência, e nem tenho até hoje, sentar num sofá para ver televisão. Não tenho. Eu acho aquilo chato. Não tem nada que me agrada lá. É muito difícil eu achar alguma coisa que me agrada. Porque hoje em dia piorou. Então está difícil selecionar alguma coisa assim. Com cuidado, lá algum dia você pode achar alguma coisa interessante. Então foi muito bom, porque daí se você, vem cá, se você não vai ligar o rádio, se você não está vendo televisão, o que você vai fazer então? Ah, eu vou ler Bíblia, eu vou estudar mais a palavra, eu vou ouvir pregação, eu recebi um saco assim, ó, da igreja do pastor todo mês, um saco cheio, cheinho de fitas, cassete. Eu tinha que ouvir todos, mas eu ouvia assim 4, 5 vezes cada, imagina, 1h30, cada pregação 1h40, demora, né, gente? Queria anotar aquilo, tudo que ele está falando, olhar na Bíblia, parar, ver, deixa eu ver o que, é que ele está falando, deixa eu prestar atenção, como que é isso. Depois, quando eu li a Bíblia, aquilo, todos aqueles ensinos vinham para a minha mente. Isso é assim, então é assim que eu tenho que fazer. Ah, eu já sei, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí eu tinha condição de fazer. Isso é buscar Jesus. Estão me acompanhando? Tem... Quantos ensinos do pastor David disponíveis, né, no site? Tem da igreja aqui, quantos? É só você pegar, começa a anotar o que quer dizer, onde você está naquilo, você está fazendo, não está? Para mudar a mente. Se a sua mente mudar, você vai andar com Jesus. A nossa mente tem que mudar, senão nós somos do mundo ainda, homens velhos. Então, tem gente que está louco, olha gente, o que vem de gente pedir para mim, o que, vai fazer para arrumar marido, para arrumar esposa? Bola de cristal agora. Gente, você acha que um versículo que eu vou dar para a pessoa confessar, ela vai arrumar um marido? Ou uma esposa? Pensa que é feitiçaria já. Já virou. Sabe, religião isso daí, uma super... doutrina, sabe? Que a pessoa está inventando. Olha, para você confessar essa palavra, você tem que ter um contexto todo, você, um fundamento da palavra de Deus dentro de você. Não é porque você vai falar 2 versículos lá que aquilo vai acontecer. Sabe o que, vai demorar? Que tem que mudar tanto a vida da pessoa até ela entender qual é o fundamento da vida dela. Ela vai passar 20 anos confessando aquele versículo para ela começar a ter vontade de ler Bíblia, orar em línguas, adorar a Deus, se ajustar lá dentro para ver o marido qual é. Porque às vezes eu estou falando assim, olha, aquele moço lá, ave, aquilo eu não quero mais, nem é aquele que Deus falou. Você não está ajustado aí dentro. Mas é aquela moça que vai ser a sua esposa. Deus que me livre, aquilo vai nem pensar. Então, não enxerga o que Deus está mostrando, não está estruturado. Você acha que um versículo, bom, eu posso dar 1 ou 2, mas não é isso que vai fazer. A pessoa não está entendendo nada do que é a confissão da palavra. Tudo é um contexto. Nós temos que ler Bíblia, temos que estudar a palavra, temos que... para haver transformação. Eu tenho que buscar a minha transformação. Né? Se você não quer coisa errada lá na sua casa, você tem que, ou no seu trabalho, você tem que fazer um ajuste, mudar, não é? Não é não? Se você chega todo dia 11 horas no serviço, o seu horário chegar 8h30, o que você acha? Não está precisando haver uma mudança aí? Você não tem que mudar? Aí o dia que você muda para 8h30, pronto, as coisas vão começar a deslanchar, as coisas vão começar a acontecer. Então, isso é na nossa vida. Então, eu estou orando em línguas, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, estou adorando, estou tudo, vindo na igreja, blá, blá, blá. O que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar. Você tem que perceber o que você tem que mudar e começar a andar naquilo, porque a palavra de Deus está agindo na sua vida. Vocês estão entendendo isso? Tem que mudar. Um dia eu entendi que eu tinha que mudar. Eu entendi que eu tinha que mudar. Então, aquela horinha que ninguém estava vendo televisão, eu ia ver sozinha lá. Falei assim, eu quero ver o que eu vou escolher aqui, o que eu vou ver. Mas um dia eu falei assim, não, mas eu não quero mais isso. Eu escolhi que eu não ia querer mais. Nunca Deus falou, para de ver televisão. Deus não falou isso. Sabia que Deus não é tirano? Nem ditador? Deus não é. De jeito nenhum. É maravilhoso andar com Deus. Porque ele não é tirano e nem ditador. Ele te chama. Se você quiser ir, você vai ser abençoado. Se você não quiser, você fica onde você está. Então, eu entendi, eu senti aquele mover dentro de mim, que Deus me queria mais, do que eu estar lá na frente da televisão. Eu tive que fazer uma opção. Eu não estou mandando ninguém fazer isso. De jeito nenhum. Tem gente que é hiper viciado na televisão. Mesma coisa que bebida, cigarro. Você não pode tirar a televisão da pessoa, ela morre. Vai ficar louca, em pânico. É sério? Cada um tem que ir orando em línguas para ficar livre daquilo tudo que é um vício na vida. Meu marido, ai, agora você me trocou por essa Bíblia, não sei o quê. Eu falei, ai meu Deus, então, né? Não fui perguntar nada para Deus. É mesmo, estou ficando louca. Ai, meu Deus, nenhuma mulher está fazendo isso. Só eu, que doida. Ai, não, fechei a Bíblia. Então, sentei do lado dele. Então, vamos ver a televisão. O que você quer ver? Você quer ver? Só aquelas charopeiras que eu não gosto. Daí, assim, ai, não vou ficar aqui, não. Ai, não fica, o que você quer? Ah, então vamos conversar. Tá, então desliga lá tudo. Então, vamos conversar. Olhou um para a cara do outro, né? Pois é, que dia lindo, né, tal. Vamos ver, que acho que agora é a hora do... Não sei o que ligar. Ah, meu, não vou ficar aqui, amigo. Não vou ficar aqui porque eu não gosto. Eu adoro a sua companhia, mas ficar na frente da televisão com você, eu não quero. Ou vou ficar com você, ou eu vou ficar para lá. Porque eu tenho um outro companheiro lá onde eu posso ir. Você pode ir, mas lá você não quer ir. Então eu vou para lá. E isso não destruiu meu casamento absolutamente. Isso me equilibrou. Muito. Me equilibrou muito. Porque talvez até eu fosse divorciar aí de repente. Não é o caso. Ok? Jesus começou a me transformar. Tanto que a Marta era pequena, não sabia escrever nada. A professora falou assim, faz um desenho do que a sua mãe faz. Ela fez uma mulher com violão, com a boquinha aberta, umas notinhas. Era o que ela via. Né? Ia para a igreja cantar em casa, louvar o Senhor. Quando eu saía, quando eu voltava, uma vez era uma, outra era outra. Onde eu estava sentada, com o óculos, com o caderno, com a Bíblia, todas as minhas coisas. Elas ficavam fingindo que estava fazendo o que eu estava fazendo. Foi bom, porque elas sabem entrar na presença de Deus. Elas sabem. Porque elas tiveram um testemunho dentro da casa delas. E ainda tem. Então, gente, por que você não se entrega mesmo a Jesus? Eu comecei a ir orar mais, eu comecei a ver quem eu era, quem era a minha família, eu fiquei desesperada. Meu Deus, está tudo errado. Não, mas se uma pessoa chegasse lá, não tinha nada errado. O carro era novo, gasolina no tanque, meninas na escola, tudo pago, não tem dívida, comida na mesa. Parece até uma gente equilibrada, normal, mas ninguém era normal e nem equilibrado. Não tinha nada que servisse lá para Deus. Eu enxerguei. Está na hora de você enxergar a sua família, você e a sua família. Vê que não está nada certo. E cair de joelho diante de Deus e falar, meu Deus, que loucura, isso tudo é errado. Tudo contra o que a palavra de Deus diz. Eu não fui exigir ninguém para mudar. Eu deixei Deus mudar a minha vida. Isso é o máximo. Aí meu marido, olha, vamos viajar, vamos onde você quiser. Eu disse, eu não quero ir, eu não quero lugar nenhum. Não quero nada. Nada, não quero nada mesmo. Estou satisfeitíssima. Muito satisfeita. Ele ficava quieto, porque a presença de Deus estava lá. Agora que Deus me transformou tanto, mas tanto, 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 eu posso sair de vez em quando com Ele. Porque agora eu sei onde eu estou em Deus. E nada vai me comprar. Nada vai me comprar. Porque Jesus já me comprou. Então, gente, entrega a sua vida a Jesus de verdade. Você vai ter segurança. Você vai ter paz. Você vai ser uma pessoa equilibrada. O diabo não vai, sabe, te enganar com bobagens. As pessoas estão buscando, estão desequilibradas, loucas, porque elas não têm a paz de Jesus. Elas não têm esse encontro com Jesus. Elas estão sempre querendo mais e mais e mais. Ok? Jesus te ama. Ele morreu lá na cruz só por você. O que você acha que é isso? Que amor é esse? Você acha que ele morreu lá na cruz e ele não vai te dar tudo o que você precisa? Você acha que não? Então você tem que aprender a ouvir Deus para ele dar a direção dele para a sua vida. Faz pergunta, fica lá, vai lendo Bíblia. Deus, e aí? Não ouvi nada, então fica mais. Você não está o tempo suficiente com Deus para ouvir. Você não canalizou o canal ainda. Não está aquilo desobstruído. Você não consegue discernir qual é a voz do Espírito Santo. É demais, gente. É demais. Jesus é maravilhoso. Sabe, não tem limite. Nós colocamos limite em Deus. Isso é podre. Isso é podre. Ser humano, limitado, incapaz, põe limite em Deus. Ele não pode fazer. O nosso Deus é ilimitado. Não é demais? É. Então, gente, olha aqui, ó, do Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. É demais esse livro. Ele vai falar isso tudo que eu estou falando aqui. Como ser guiado pelo Espírito de Deus. Uma vida, né, com Deus, maravilhosa. Ele dá testemunho dele, de que ele até morreu, ia indo para o inferno. Ele nem salvo era, mas era da Igreja Batista. Está cheio de gente nas igrejas que nem nasci de novo foram ainda. É assustador, né? Por isso que não adianta só você ir para a igreja e voltar para casa. Você tem que ter uma vida com Deus. Vida diária. Olha esse aqui, o poder disponível do louvor. Gente, Deus habita no meio dos louvores. Você está passando por algum problema que você não começa a louvar a Deus. Mas, gente, eu só posso louvar 15 minutos. Então, você vai ter 15 minutos de Deus. Mas é que eu estou precisando 24 horas de Deus. Então você fica louvando 24 horas. O que aconteceu com aqueles três jovens que foram para a fornalha? Lembra lá no livro de Daniel que eles foram para a fornalha? Eles ficaram dentro do fogo, louvando a Deus. O que aconteceu? O cara foi pôr mais lenha lá para ficar mais fogo ainda. Viu um quarto homem lá dentro. Um anjo. Ou o próprio Jesus. O que você acha que vai acontecer se você começar a louvar a Deus? Gente, não tem coisa mais poderosa. Você começa a louvar a Deus, fica andando, já imaginou? Você tem um lugar assim, ó, fica andando para lá e para cá e glorificando a Deus. E louvando a Deus em voz alta. E louvando a Deus. Ele vai chegar rapidinho aonde você está. Ah, mas eu nem sei o que é louvar a Deus. Ah, aí ficou triste, né? Não sabe? Pega Salmos, ele está louvando lá. Pega lá uns 4, 5 versículos daqueles. Começa a falar quem esse Deus é, a glória dele. Olha aqui, esse aqui é a cura para o coração ferido, da Marilyn Hickey. Gente, um coração que não perdoa, um coração que guardou coisas antigas lá dentro, um coração que está trancado. Gente, é isso aí, é uma ferida aberta onde o diabo bota ovo lá, começa a nascer um monte de diabinho. E fica só um terror à vida. Nós temos que deixar Jesus curar o nosso coração. Quando a gente louva a Deus, também a Deus, ele também vem curar os nossos corações. A oração em línguas ajuda, porque você vai orando tanto em línguas, lendo Bíblia, que chega uma hora, você chega num lugar onde você vai conseguir ser curado no seu coração. Foi isso que me aconteceu. Orei demais, jejuei demais, foram anos e anos e anos e anos e anos. Um dia, Jesus me curou. Eu posso morrer de procurar dentro de mim, cadê aqueles negócios que eu tinha? Eu não tenho. Nunca mais voltou. Porque quando Jesus liberta, ele libertou mesmo. Mas ele me preparou, sabe por quê? Tem certas feridas que todos nós temos dentro do nosso coração, gente, que não dá para Jesus curar assim. Porque se ele curar assim, a gente desaparece, porque é só ferida. Então, as pessoas pensam que não tem ferida. Tem sim, já da gestação. Na hora da concepção já começou uma ferida lá. É incrível. É incrível. Como que o diabo age. Ok? Então, são tantas coisas que a gente precisa ir lendo muita palavra, ir de verdade na presença de Deus, confessando os versículos, adorando a Deus, orando em línguas. Nós estamos, sabe o que é? Preparando aquele terreno. Ele está sendo, sabe, trabalhado para arrancar a pior raiz que tem lá dentro. O dia que Jesus arrancou esta raiz, gente, eu chorei, assim, quase uma hora, assim, igual bebê que fica berrando. Você já viu um bebê berrando? Igual, mas eu queria parar, não conseguia. Quando aquilo passou, eu precisei deitar, porque eu estava, assim, de molho, sabe? Que arrancou um negócio da minha vida. Curou meu coração, eu nunca mais tive aquilo. Mas aquilo que eu nem sei, gente, eu já estava acostumada. Todo mundo tem essas porcarias dentro de si. E ninguém percebe, porque a vida é assim, você vai dando tranco e levando a vida e tal e tal. É tão bom quando Jesus cura o nosso coração. Então, vocês não estão vindo aqui na igreja, né, gente, só para louvar, tal, ouvir a palavra, mas para você aprender e praticar na sua casa. Vocês vão orando em línguas, vão lendo a palavra. Um dia a unção vem porque você já está preparado. E aí Jesus vai arrancar o que atrapalha você. Então não desiste. Muitas pessoas oram um pouco, vão até ali e param. Porque naquela hora chegou a hora de começar a lidar com o problema. Então a gente foge. Vai embora porque a dor é muito grande. Então as pessoas decidem que elas estão muito ocupadas ou que elas precisam fazer uma outra coisa e vão saindo devagarzinho, em vez de ficar lá, continuar. Mas tudo bem, já orou um tanto, deu uma revirada, faz tempo que não ora, blá, 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 começa de novo. Está parado lá o documento na mesa do cara que vai despachar. Mas precisa pegar a pasta, começar a rever. Entendeu? Para que seja solucionado. Para que você vai levar o resto da sua vida do jeito que você é, do jeito que você está? Não é que você está pagando a sua conta do mês, que a sua vida está tudo legal. Nem pensar, muito menos se você é um bom emprego. Não é isso que é a solução da sua vida. Tem gente que pensa que a solução da vida é um emprego, é uma casa, é um salário, é um carro, é um amigo, é a mulher, a esposa de volta, é o marido de volta, é o filho. Não é nada disso. A solução da nossa vida é deixar Jesus resolver os nossos problemas que estão lá dentro. Por que que a minha vida está desse jeito? Eu tenho um problema lá dentro. Tem coisas lá dentro de mim que precisam ser resolvidas. E é tão bom quando Jesus resolve, porque é uma coisa eterna. Isso já foi resolvido aqui na Terra, amém? Vamos falar um pouquinho da ministração dos anjos, aproveitando o gancho aí. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Você tem que ver bem rápido isso. Porque hoje nós passamos um pouquinho do horário. Mas glória a Deus. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 13. Achou? Existem muitas doutrinas por aí de anjos. Já ouviram falar? Já, né? Sei que teve uma época aí que tinha até gente pintando anjo, fazendo anjo, colocando anjo. Mas, gente, isso aí já é invenção. Isso não é anjo de Deus. E mais, tem os anjos aí do diabo, das trevas, que também vem enganar com pó de ouro, com, sei lá, pedrinhas de rubi que começa a cair, todo mundo vê e pega. E tanta coisa, né? Óleo escorrendo por tudo, de repente, ou na mão da pessoa, e mil coisas. Né? Mas isso nada é de Deus. Mas existem os anjos verdadeiros. Mas, atenção, os anjos verdadeiros de Deus só vêm em auxílio do cristão se ele está envolvido com a palavra de Deus. Senão ele não vem. Tá ok? Ele, aliás, ele pode até estar do lado, mas ele não faz nada. Ele fica, às vezes, no ambiente o anjo de Deus, mas ele não faz nada, porque não, a pessoa não está envolvida com a palavra de Deus. O que, que é envolvido com a palavra de Deus? Tudo que eu falei aqui agora. Não vou repetir. Ok? Para que os anjos venham. Então, veja só, olha, Hebreus 1, versículo 13. Diz assim, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Ele está falando de Jesus, ok? Nesse versículo. 14, não são todos eles, quem? Os anjos. Espíritos ministradores, agora ele está falando dos anjos, enviados para serviço, digam serviço. Isso, a favor dos que hão de herdar a salvação. Esses anjos são para nós, ok? Que recebemos a salvação, eles vêm. E também por aqueles que nós estamos intercedendo para que eles não sejam ceifados pelo diabo, para que eles cheguem a ir ao inferno. Então, os anjos também protegem aquelas pessoas que não estão salvas e que nós estamos intercedendo. Mas eles estão a nosso serviço. Eles são liberados por Deus. Tá? Então, existe também muita doutrina por aí que diz assim, que as pessoas ficam dando ordens para Deus. Não, eles são ministros de Deus. Deus é que dá ordens para eles, porque eu estou envolvido com a palavra. Então, eu peço, Senhor, manda anjos. Senhor, manda anjos. Senhor, manda os seus anjos para cá, para lá. Deus, veja isso, que os anjos estejam presentes, confessando a presença dos anjos. E eles estarão. Aprendam isso. Comece a orar pedindo a Deus que ele, os anjos venham para ministrar, ok? Então, no capítulo 2, versículo 1, nós vamos até o versículo 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, ok? Tudo que eu falei aqui agora. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que os anjos venham nos servir. Você tem anjos disponíveis para fazer coisas incríveis. Isso é demais. Para que delas jamais nos desviemos, ok? Da palavra de Deus. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, viu que o assunto é anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação até aí? Então, não é para nós negligenciarmos o andar na palavra de Deus, ok? É sério, a gente não pode levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Não é para ser assim, ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Tudo bem que o livre-arbítrio faz você escolher, mas é para você escolher o certo. Quando Deus deu a opção de escolha, é para você escolher o certo. É para nós escolhermos o certo, ok? Então veja lá Atos capítulo 5, vamos ver, porque nós vamos ver uma vez aqui no Antigo Testamento, ou duas, se der tempo, e vamos ver algumas vezes aqui em Atos, no Novo Testamento, como que os anjos foram liberados. Atos capítulo 5. Vejamos. Então, aqui no versículo 12, diz assim, olha, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Quer dizer, gente, os fariseus, os doutores da lei, eles não queriam. Eles odiavam que os discípulos estivessem pregando o evangelho e em nome de Jesus fazendo milagres. Então, o resto não vinha. O que, por causa disso, dos milagres que aconteciam e da pregação do evangelho, o que, que aconteceu? Os apóstolos foram presos, vejam lá, versículo 19. Eles foram presos, ok? Mas de noite, atenção, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Conduzindo-os para fora, lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quer dizer, vai lá e prega o evangelho. O anjo veio, abriu a porta e falou, não precisa ficar preso não, vai, vai pregar. Entenda, quando nós estamos a serviço de Deus, é o plano de Deus, estamos andando na palavra de Deus, nós temos anjos nos servindo, nos protegendo e nos guardando. E Deus vai fazer com que o plano dele seja cumprido. Isso é demais, gente. Por isso que nós temos que andar firmes, firmes na palavra. Então vai lá, prega a palavra, é isso que eles disseram. Veja aqui no 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Então, veja como que os anjos fazem. Muitas vezes, os anjos, eles vêm com forma humana. E muitas vezes nós não os vemos. Tá? Então, não importa, mas que eles vêm, isso é maravilhoso. Então, por isso que é importante essa comunhão sua com Deus. É muito importante você ter a palavra de Deus operando na sua vida. Você vai ter sempre a guarda dos anjos, verdadeiras, porque está aqui relatado. Por que que os anjos vieram lá no cárcere para libertar os apóstolos? Porque eles estavam andando na palavra de Deus, fazendo o que Deus quer. Se você na sua vida estiver fazendo o que Deus quer, se você estiver andando na palavra de Deus, você vai ter sempre o auxílio dos anjos. E eu posso dar o meu testemunho. Quando eu confessava a palavra de Deus para eu ir para a Tulsa, que foi a segunda vez, eu confessava o versículo de Coríntios, né? Jesus sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, eu me tornar rica, por isso eu confesso a minha prosperidade, chamo a minha riqueza e chamo a minha prosperidade que vem para as minhas mãos do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu comando que as minhas finanças aumentam e cresçam. Eu te louvo, Senhor, porque você já pagou todas as passagens aéreas para onde você me mandar para o evangelho. Você já pagou o hotel, você já pagou as refeições, você já deu as ofertas, você já deu o material que eu preciso, porque aquele que com o seu poder que opera em mim me dá infinitamente além de tudo que eu peço ou entendo em Cristo Jesus nosso Senhor, porque você é o meu pastor e nada me faltará, porque você já me supriu na minha integridade, me pôs na sua presença. Para sempre eu estou suprida para ir para a igreja do pastor com as minhas filhas. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te peço, Pai, que agora mesmo a provisão chegue nas minhas mãos. Senhor, manda um anjo, coloca esse dinheiro na gaveta, se for o caso. E eu ia confessando isso. O dinheiro apareceu aonde? Que vocês já sabem da história. Na gaveta. Quem pôs? O anjo. E eu vi? Não precisava ver o anjo. Porque eles estão a meu serviço. Eu estava fazendo o que Deus queria. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Bom, eu fui. Como vocês sabem, fiz tudo o que tinha que fazer, paguei passagem, blá, blá, blá. Na hora de pagar o hotel, eu abri minha bolsa, tinha um lugar lá que tinha bastante notas de 20 dólares. Eu dividi o meu dinheiro dentro da bolsa, sempre faço isso. Um tanto ali, um tanto ali. Tinha outro lugar com notas de 100. A maior parte estava lá com as notas de 100, mas esse lugar tinha muitas notas de 20. Então, eu fiz assim, eu sabia que ele era só nota de 20. Eu fui pegar aquelas notas. Quando eu pus a mão na primeira nota, ela era 100 dólares. Quando eu pus a mão na segunda nota, ela era 100 dólares. 6 vezes aconteceu isso. Quando aconteceu isso 6 vezes, eu fechei a minha bolsa. O milagre parou ali. Então, quando eu voltei para casa, eu joguei todo o meu dinheiro em cima da minha cama e disse assim, agora eu vou contar, ver quanto sobrou para a próxima, né? Porque eu ia 3 vezes por ano para os Estados Unidos com as minhas 2 filhas. Nunca fiquei na casa de ninguém, nunca ninguém me deu nada, nunca pedi nada para ninguém, nem nunca dependi de ninguém. Foi Deus que me sustentou os 12 anos que eu fui para a igreja do pastor dele para aprender o que eu ensino aqui, o que eu vivo. Quando eu fui contar o dinheiro, eu tinha a mesma quantia que eu levei, que o anjo pôs na gaveta. E até hoje, aquele dinheiro nunca mais acabou. E um dia eu entendi no meu espírito que eu podia ir, tipo, Rússia, porque eu achava um lugar muito longe. Ah, se Deus me mandava a Rússia, tem provisão, não tem para onde. Nós já fomos para o Japão. Existem anjos, gente. É maravilhoso. Mas não é essa piada de anjo que eles estão fazendo por aí, não. Ok? Então veja lá, Atos 10. Está valendo? você tem que andar nessa palavra. Deus vai fazer para você o que você precisa. Vejamos. Aqui, olha, Atos 10 diz assim. Veja como que Deus deu instrução para o centurião Cornélio. Vamos ver o primeiro versículo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e, atenção, temente a Deus. Os anjos não vão para quem não é temente a Deus, para quem não está em comunhão com Deus. Não vai, gente. Tá? Por todas as situações que a Bíblia relata, os anjos apareceram para aqueles que estavam ligados a Deus. Você está orando, ele vai vir para o seu auxílio. Ele vai vir te ajudar. Ok? O anjo vai lá, põe dinheiro no banco, né? Não é mesmo? Ele põe na conta bancária, né? Dá para ir pagar o supermercado com aquele cartão lá que nem tem, nem tinha fundo, não sei como que é, daí pôde comprar o carrinho cheio no mercado, não foi? Não é assim que acontece? Ixi, nós temos testemunha aqui dentro da igreja. É anjo. Ok? Estão a nosso serviço, Deus manda. Então, morava em... Bom, esse pedaço já lemos. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Ok? Você não está orando todo dia? Você pode pedir ao Senhor que mande anjos. Porque aos seus anjos ele mandou, deu ordens para que te guardem em todos os teus caminhos, Salmo 91. Eu confesso isso, gente, 100 vezes por dia. 100 vezes, enquanto eu estou lá orando, faz parte da minha confissão isso. Eu confesso muito. Você está orando, por acaso? Para esses diabos não entrarem lá dentro da tua casa? Para não detonar com a tua família? Gente, 15 minutos de oração não dá não, viu, amigo? Já vou avisando. Você está com pressa, você vai fazer o que você tem que fazer, mas você vai orar, você fica lá na presença de Deus. Se perde na presença dele. Esquece, desliga a televisão, joga o jornal no lixo, porque isso não vai dar comida para você. Não vai te dar equilíbrio, não vai te dar saúde. Mas você pode fazer, a escolha é sua. Ah, mas eu preciso ficar lendo a revista B, porque eu tenho que ficar inteirado. Isso fica bastante inteirado mesmo. Porque você vai ficar onde você está. Aliás, você vai descer um degrau. Porque a revista Veja não vai te dar nada. Não vai bater na tua porta, pagar a tua conta e nem curar a tua doença. Vai? Você já viu a revista Veja fazer isso? Não, gente, eu não estou aqui fazendo propaganda contra, mas é um exemplo. Revista Caras. O que você gosta, sei lá. Revista do Batman. Sei lá, meu. Qualquer coisa. Aquilo é o que você faz, pronto. Ok? Você está precisando mudar de vida. Eu nunca ia dar esse meu testemunho hoje. Eu, assim, eu fui ali na frente e Deus começou a falar isso para mim. Eu comecei a reportar o que ele estava falando comigo. Porque está servindo para alguém aqui. Se você tem ouvidos e está ouvindo, siga. Porque o que vale para Deus é a obediência. Não é nem tanto estudar a palavra de Deus, sabe, né, dar uma de bacana, mas o que vale para Deus é obediência. Mas como você vai ser obediente se você nem está escutando Deus? Então você tem que orar, né? Então vai entrar o estudo da palavra aí. Quer dizer, não dá para descartar nada. É duro sair desse mundo ou não, gente? Por isso que não foi fácil o que Jesus passou na cruz. Fala, gente. Vai assistir o filme novamente da Paixão. Vai ver, porque se ler não está dando nenhum retorno, vai ver, você vê. Largar esse mundo é fácil. Olha o que aconteceu com Jesus. É a maldade que nós vivemos quando estamos fora da palavra de Deus. É exatamente aquilo que foi lançado sobre ele. É uma mentira esse mundo, é uma mentira. Jesus tem condição de colocar você em qualquer lugar, de sustentar. Eu ficava lá, ai Deus, eu não aguento mais orar. Eu ficava lá, gente, já está até escurinho meu quarto já. Deixa eu sentar nessa outra cadeira, assim, porque aquela já estava cheia, deixa eu vir para cá agora. Vê se muda um pouco, eu já não aguentava mais, o dia inteiro, 5 anos, 6 anos, eu já estava cansada. Ô Deus, arruma um emprego para mim, por favor. Você acha que Deus não estava escutando isso? Eu falo, filhinha, não é isso que eu quero para você. Eu vou te dar um serviço. Mas é outro serviço, é esse aqui. Ai, Deus, eu não aguento mais. Arruma um emprego, Deus, mas o que eu sei fazer? Sabe que eu sei vender roupa na loja? Então eu vou no caixa do supermercado, isso é errado. Aí vou pagar com o quê? O salário é pouco, mas tudo bem. Deus, o que será que eu poderia fazer? Trabalhar num escritório de alguém? Mas quem quer me querer? Acho que eu nem sei fazer nada. Aonde que eu vou trabalhar, Deus? O que eu posso fazer, Senhor? Eu queria dar solução para Deus, para a minha vida. Estava tão perto de mim a solução. Era só me entregar a Ele. Mais e mais. E aconteceu isso tudo com a minha vida, gente. Não pensa que eu estou aqui com todo o coração do meu marido, não. Isso é a opção minha. É a opção minha. Mas Deus abençoou a minha casa. E, aliás, abençoou a minha vida. E se Ele não tivesse abençoado a minha casa, eu ia estar aqui do mesmo jeito. Porque Ele me abençoa. Eu sou louca por Jesus. Eu te amo, sou louca de amor por ti. Meu Jesus, tu és minha paz, minha luz. Meu Deus e meu Salvador. Eu canto lá em casa bem alto. Aleluia. Eu sou assim. Gente, a minha vida é essa. Não é à toa que eu estou aqui, gente. Eu não estou aqui para brincar. Senão eu ficava lá em casa, enganar os outros. É sério isso. É sério. Um dia eu falei, Deus, eu preciso saber se tem anjo comigo mesmo. Eu preciso saber. Pá, pegamos o carro, eu com a minha mãe, fomos para São Paulo para fazer o cabelo. Nós íamos para Belo Horizonte ver o pastor Dave, na segunda, isso era sábado. Depois do almoço, arrumamos cozinha rapidinho, pusemos uma roupinha chique. Vamos lá para São Paulo fazer cabelo. Quando sai ali do Play Center e tal, para pegar aquela uma lá que vai para Pacaembu, pô, mas tinha um caminhão enorme vendendo morangos. Nunca, eu ia direto para lá, hein? Nunca teve caminhão vendendo morango. E eu jamais parei em algum lugar na vida para comprar o que fosse. Nunca fiz isso. Nossa, morango, parei. Ah, vamos comprar uma caixa de morango? Ô moço, me dá uma caixa aí de morango? Aí ele falou assim, o moço veio e falou assim, ó, tem aquele rapaz ali, mas é bem trajado, um moço assim, forte, bonito, uma calça jeans, eu dei uma olhada assim, uma calça jeans bem arrumadinha, limpa, 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 uma camisa assim, meio esverdeada, de polo, bacana assim, e o carro dele parado pra frente, e ele ali junto com o homem do dono do caminhão. Ele falou, olha, esse moço aqui tá querendo direção, eu disse, o que que é? Ele falou assim, ah, eu quero ir pra Rua das Palmeiras. Eu, olha, então você vai reto aqui, depois você vira ali. E depois, quando chegar lá, você vira assim para a esquerda, aí você vai atravessar. Eu olhei bem para ele e falei, ah, não vai dar, né? Eu falei, ó, me acompanha, que eu posso ir por esse caminho em vez de eu ir para o outro. Eu ia direto para Pacaembu. Falei, não, vamos, vai atrás de mim, que é melhor. Tanto faz ir para cá ou para lá. Ele, ah, tudo bem. Ele tinha um carro meio azulão, assim, azul escuro, né, azulão? Azul escuro, cintilante. Tipo, que carro? Que eu ia dizer assim, um carro aí da Chevrolet. Assim, esqueci o nome. Bom, tudo bem, ele vinha atrás de mim, ah, tá, eu toda hora olhava no espelho, ah, ele tá atrás, beleza, tudo, tudo. Quando chegou na Rua das Palmeiras, tem uma rua lá que chama Albuquerque Lins. E ela atravessa, só que ela só desce, ela não sobe. E a próxima rua já ia começar a Rua das Palmeiras. Aí eu olhei para trás e fiz assim para ele, fiz assim que ia ser a próxima e a gente ia se despedir. Aí ele fez assim para mim, porque o farol abriu. Ele fez assim para mim e fez assim. E virou para cima, onde só carros descem. Eu disse, gente, e o carro sumiu. Era um anjo. Deus provou para mim. Eu já estava andando bem com Deus naquela época. Gente, começa a orar. Mas cuidado para não vir diabo disfarçado, né, de anjo. Cuidado. Tudo a gente tem que ter cuidado e bom senso. Tá? Mas anjos existem. Eles vêm, eles nos servem. A gente nem sabe que são anjos. Pode ser uma mulher que for, criança, é anjo. Ou não, a gente não vê, acontece. Ok? Vale a pena mesmo. Então, gente, veja só o que aconteceu com Cornélio. Ele orava, né? Então, este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, era de dia, ele não estava dormindo coisa nenhuma, ok? Estava bem com os olhos abertos e ele viu como nós nos vemos. Porque visão de olho aberto é a pessoa que está ali, ok? Um anjo, porque quando tem conversa na visão, já passa a ser uma visitação, ok? Porque a visão, você, aí eu vi, aconteceu aquilo. Aí teve uma conversa, é uma visitação. Então, aproximou-se dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado, olha só, gente, a tudo que ele falou. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, logo o anjo se retirou e pronto. Então, gente, veja só. Os anjos, eles podem vir até pregar o evangelho para nós. Pode acontecer. Tá? Os anjos vêm dar discernimento, vêm dar direção. Não é só o Espírito Santo que faz isso. Conforme o caso, o anjo vem. Muitas vezes a gente não sabe que é anjo. Ele não vai se apresentar como um anjo. Ok? Por quê? Porque nós nem temos que agradecer aos anjos, jamais. Nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus pelos anjos, porque eles são ministros de Deus a nosso serviço. Eles vieram da parte de Deus para nos servir. Eu vou ler só um aqui, porque a gente teria inúmeros aqui, mas já está tarde. Eu só vou ver um aqui no Antigo Testamento, para você ver como é importante andar na palavra. Gênesis. É a palavra de Deus que você confessa que libera os anjos. Ok? Então, deixe-me ver. Aqui, aonde que nós vamos? Aqui, 22. Olha só, gente. Vocês estão lembrados? Eu não vou ler tudo. Mas Deus pediu um sacrifício para Abraão, que era justamente o filho dele. Você vai me dar seu filho como sacrifício e prova de que você está comigo e que você me serve, etc. Então, 17. Quando, daí eles foram juntos, ele pegou o menino, tudo que precisava para ir lá para o monte, que Deus falou, vou te mostrar onde é, que jeito que é para fazer, e você vai sacrificar esse menino para mim. E Abraão nem se abalou e foi. Aí no versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, vocês acharam Gênesis 22? Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele confessou a palavra ou não? Ele falou a palavra ou não? Se você falar a palavra de Deus, Deus vai mandar o anjo, tá ok? Deus vai liberar anjos para fazer o que você precisa. Olha a importância, né, da confissão da palavra de Deus. Ele vai fazer as coisas acontecerem. E você começa a pedir para Deus mandar o anjo, ok? É isso que tem que fazer. Quando eu mudei para cá, para Alphaville, se não tivesse vendido aquele apartamento onde eu morava, lá em Genópolis, em São Paulo, eu teria voltado logo, porque eu odiei aqui. Mas Deus já tinha me dito, né? Eu ia para cá, olha, eu não trouxe um móvel, não trouxe nada, a casa não competia, não dava para eu trazer nada, só trouxe a roupa, essas coisas, não dá pra fazer nada. Ah, eu gostava muito lá do meu apartamento e tal, tal, tal. Bom, num mês, daí eu comecei a orar, falando, pedindo a Deus assim que ele mandasse o comprador. Porque Deus me fez eu orar para isso. E eu disse, Deus, manda um anjo comprar aquele apartamento. A gente não entrou nem na imobiliária, a gente nem tinha tido tempo de fazer isso. Apareceu uma pessoa lá e perguntou para o zelador se tinha apartamento para vender naquele prédio. Ele disse assim, olha, tem dois. Tem um no sétimo e um no quarto andar. O nosso era do quarto andar. Mas eu vou te levar no sétimo. A pessoa disse, não, por favor, você quer me levar no quarto? Porque eu gosto de do quarto andar. Eu não quero ir no sétimo. Quando a pessoa entrou no sétimo, ela caiu assim. Tinha uma unção lá dentro, realmente. Aí o zelador ligou e falou assim, olha, o seu apartamento está vendido. Tem uma pessoa aqui que quer comprar em dinheiro esse apartamento. Não vai largar. Aí eu falei, ah, vai mentir, pra lá vai. Fiquei até, ixi, essas conversas, já tô até aqui, né? Nem pusemos nada à venda. Falei, ó, liga de noite, fala com meu marido, sei lá. Pois não é que é? Chegou lá, a pessoa comprou, pagou tudo em dinheiro, tchau, não pude nem olhar para trás. Num mês. Então, Deus mandou, sei lá se é anjo, o que foi, Deus arrumou isso daí, ok? Então, se você tem negócio para fazer, Senhor, manda anjo. Se ninguém comprar, manda anjo. Anjos. Bom, depois daquela, queridos, que ele pôs na minha gaveta, eu falo, Deus, olha, agora nós temos que pagar isso tudo, Senhor mandante, pôr lá no altar a oferta. Aí ele põe. Ele põe. Isso não é demais? Eu preciso ficar aqui, ô, gente, agora nós temos uma conta para pagar a igreja. Viu, queridos? Vou pôr peso na tua vida. Você não veio aqui para carregar peso. Você veio aqui para largar o seu peso. Entende? Você tem que aprender a andar com Deus para qualquer situação da sua vida. É só começar a fazer. Bom, então, ele disse que ele confessou a palavra, ok? Quando você confessa a palavra, os anjos são liberados. O que aconteceu? Aí ele fez tudo, né? Chegaram ao lugar, no 9, que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre... Sobre ele dispôs a lenha, arrumou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, vem aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Se você não negar a sua hora, se você não negar a sua vida a Deus, ele vai te dar tudo. O problema é entregar a vida a Deus. Você não experimentou Deus ainda. De saber que Ele é tudo para você. Que Ele vai te dar tudo. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ah, é. Dá para amarrar um carneiro num arbusto, né, meu? O cara faz assim, já arrancou tudo. É isso que Deus faz. O anjo trouxe. Deus faz. O anjo vai transformar, gente, tudo. Toda a física que está, gente, nessa atmosfera que está aqui, o anjo transforma tudo para trazer para nós o que nós precisamos. Só tem falta das coisas quem quer ficar fora. Valeu essa? Então, começa a orar em línguas, fica lá com Deus, se envolve com Ele. Se você quiser se formar em advocacia, engenharia, sei lá, ser enfermeiro, o que for, você tem que ficar lá. Porque se você comprar o diploma, você mata um negro, né? Você faz cair um prédio, uma ponte, não sabe, não vai dar. Mas se você ficar lá, você vai ser um cara competente. Se você ficar com Deus, você vai andar com Ele. Valeu? Então toda a glória a Jesus. Começa a andar com esse Deus, começa a entregar a sua vida a Ele de corpo, alma, espírito.